Nós vamos dar continuidade à série de pregações sobre Deus, sexo e família. E apesar de a gente não seguir o calendário comercial, também não faz mal que o tema de hoje seja a paternidade de Deus, né? De forma bem apropriada. Então vamos ler João 1, do 14 ao 18. Diz assim: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado porque ela é luz que ilumina as nossas trevas, Senhor, que sara a nossa cegueira e que abre os olhos do nosso coração para a realidade, Senhor. Coloque-nos mais uma vez, Deus, dentro da mensagem desse mistério que estava oculto, Senhor, no seio e no coração da Trindade, mas que foi revelado pelo Filho, Senhor, e que nos convida a participarmos, Senhor, da vida e da filiação que o Senhor tem. Que seja assim, Senhor, conosco e que a gente saia daqui hoje com o coração fortalecido e encorajado, Senhor, pela paternidade do Senhor em relação a nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, assim, era inevitável, né, que numa série sobre Deus, sexo e família, a gente não falasse sobre a paternidade de Deus. Afinal, como os irmãos acabaram de confessar, está no núcleo da fé cristã o dizer que nós cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo. De fato, os nossos amados irmãos inspirados, escritores do Novo Testamento e os irmãos dos primeiros séculos da igreja, deixaram claro que o que ficou evidente a partir da revelação que o Filho unigênito fez de quem era o Pai, como a gente leu aí no versículo 18, é que Deus é um só, mas que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, assim, no coração da fé cristã, tem uma relação de paternidade. E isso é importante ficar claro. Não é algo acessório, secundário, não é algo acidental. Está no próprio núcleo do que significa o entendimento cristão de todas as coisas, e em especial de Deus, que o fundo da realidade é uma relação de paternidade. E isso é o que Deus é desde antes da criação do mundo. Isso é importante também, não é meramente uma projeção que as pessoas fizeram depois da experiência da vida familiar ordinária nas relações humanas, e aí elas projetaram e falaram: olha, até que é elucidativo a gente pensar em Deus nessas categorias familiares. Não é isso, irmãos. Antes de existir pai, mãe, filho, experiência humana, criação, Deus já era o Pai do Filho, que já era o Filho do Pai pelo Espírito Santo. Isso é o que eles são desde toda a eternidade. Isso define a primeira e, pelo menos, a segunda pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? O Pai da segunda. Quem é a segunda pessoa da Trindade? O Filho da primeira. É isso. Isso é o que eles são desde sempre. É claro que uma dúvida legítima, né, que já pode surgir na cabeça, é assim: mas e o Espírito? Né? Tudo bem, pai e filho, relação de paternidade e filiação, mas e o Espírito? É um acessório nisso aí, né? É um apêndice? Como que ele se conecta? O que leva, às vezes, num contexto mais popular, as pessoas a associarem o Espírito a ele? Deve ser a mãe. Né? Mas não tem nada a ver. Em primeiro lugar, porque se a pessoa que é o pai é chamada de pai, se a pessoa que é o filho é chamada de filho, se houvesse uma pessoa que fosse a mãe, o natural seria que ela fosse chamada de mãe, e não é o caso. E, em geral, a preocupação é de representatividade em relação à nossa experiência familiar nas relações humanas. E eu já disse que a ordem é inversa. A nossa experiência familiar foi criada a partir do mistério de quem é Deus e do propósito dele no mundo, como a gente vai ver. Então, a gente não projeta em Deus, e a gente não tem que ter esse ímpeto de tentar projetar em Deus a nossa experiência. A nossa experiência que vai fazer sentido dentro do arco da revelação divina. E a gente vai ver que tem um lugar, sim, nesse arco para a mãe. Ok? Mas o Espírito não é a mãe. E você pode pensar o seguinte, se fosse para refletir exatamente as nossas estruturas familiares, estaria faltando mais um também, né? Estaria faltando a filha. E aí complica, né? Quatro pessoas na Trindade ia ser complicado. Então, não é isso. A gente vai falar do Espírito, o lugar dele, e a gente vai falar também da mãe e da filha. Mas vamos nos ater, em primeiro lugar, a essa relação que é clara, inequívoca. Pai do Filho, Filho do Pai, desde a eternidade, as duas primeiras pessoas da Trindade. Irmãos, o que define e estabelece essa relação? O que faz o Pai ser Pai do Filho e o Filho ser Filho do Pai? A gente viu no nosso texto é que o Filho ele é unigênito. É a noção bíblica de geração. O Pai é aquele que desde a eternidade gera o Filho. Monogenás é o que está aí, da palavra gnomai, geração. O Pai é o que gera o Filho desde a eternidade. E o Filho é o que é gerado pelo Pai desde a eternidade. Então, paternidade tem a ver com geração. E isso é bem evidente para a gente, até do ponto de vista assim, biológico, da nossa experiência mesmo cotidiana, como o Pai refletiu isso na estrutura da criação. Mas a gente tem que lembrar que, na mentalidade judaica, isso é mais... assim, essa palavrinha ela é um codinome que claramente remete a um arcabouço de imagens. Afinal, como chama o primeiro livro da Bíblia, inclusive da Bíblia hebraica? O livro das gerações. É isso que significa Gênesis, Toledo, gerações. E o livro está todo organizado em estas são as gerações. E quando você vai olhar para as gerações, o que aparece lá? Uma lista de pais que geraram filhos. Não é? Adão gerou Sete. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas. Sete gerou Enos. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas. Então, observe. É bem claro que essa noção de geração, desde Gênesis, é associado com pais que geram filhos. Ok? Então, quando Jesus revela quem é Deus nessa linguagem, que é ontológica, né? Não é só um jeito de falar, fica claro para o judeu, ou deveria ficar, ou aos poucos foi ficando, que Jesus estava falando e se remetendo a um processo de geração. Agora, no próprio Gênesis, essas gerações humanas que são apresentadas ali, por sua vez, têm por base algo que é apresentado desde Gênesis 1 para o mundo biológico e orgânico como um todo, que é o quê, gente? A frutificação. Não é assim que uma geração é apresentada em Gênesis? Como uma semente que produz um fruto conforme a sua espécie? Não é essa a ordem de Deus, a primeira ordem para o homem e para a mulher? Frutifiquem. Então veja que a própria noção de geração ela está enraizada na noção de frutificação, que passa por uma semente que se torna um fruto. De tal modo que, na concepção judaica, o que é um filho? O filho é a semente que frutificou do pai. E o que é o pai? O pai é a fonte da semente e o agricultor que colhe o fruto agradável daquilo que ele plantou. Ele olha para o filho e fala, esse é o meu filho amado em quem me compraz, o fruto da sua semente. Então, quando a gente fala que Jesus, o filho encarnado, é o filho do pai e o pai é o gerador do filho, a gente está falando isso. É que o pai lança a sua semente, o filho que se apresenta como fruto diante do Pai, e isso é eternamente nessa relação de alegria em que o Pai extravasa a si pela sua semente, o filho transborda a si como fruto para o seu Pai. Então, esse é o cenário inicial, essa frutificação. E aí sim a gente pode perguntar, né? Mas e o Espírito? Tudo bem, dá para entender mesmo, faz todo sentido à luz de Gênesis, mas o Espírito, onde que entra nessa jogada, né? Já que ele não é a mãe? Cadê o Espírito nessa visão de geração e de frutificação? Irmãos, na tradição cristã, os irmãos do passado aí quiseram deixar bem claro que o Espírito não é gerado pelo Pai como o Filho é. Tanto que a gente nunca chama o Espírito de Filho de Deus, corretamente. Porque ele não é o alvo desse processo de geração. E ele também não é feito nem criado. Ele não é criatura, ele é criador. Está lá eternamente. Então, cadê o Filho? Atanásio deixou claro. Cadê o Espírito? O Espírito procede do Pai e do Filho. Então, imagina o Espírito como sendo uma pessoa em constante movimento, indo de um lado para o outro, sendo que um lado é o Pai, o outro lado é o Filho. E ele está indo de um lado para o outro eternamente, num ciclo contínuo. Nessa imagem, irmãos, desse Espírito em movimento, né, que é como ele é apresentado, de novo, desde lá de Gênesis 1, se movendo sobre a face das águas, qual seria um lugar para a gente entender a noção do Espírito? É claro que existem várias analogias, mas mantendo esse foco na questão da frutificação, imagine o Espírito como relacionado à irrigação, à água em movimento. Lembra do início de Gênesis 2? A semente estava lá, mas elas não tinham virado fruto ainda. Por quê? A justificativa do autor de Gênesis. Porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Mas subia um vapor. E no jardim, como que as sementes brotavam? Porque Deus tinha colocado no jardim um rio, correntes de águas vivas correndo de um lado para o outro e regando as sementes para que elas frutifiquem. E de fato, você pode pensar assim, né? Tem um texto que eu acho interessante para pensar isso, que é Isaías 55:8, texto bem famoso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos e os meus caminhos mais altos do que os vossos. Atenção! Porque assim como a chuva e a neve não descem e não retornam sem antes regar a terra e fazê-la frutificar e dar a sua semente ao semeador e o seu pão ao que come, assim também a minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá todo o propósito para o qual eu a designei e satisfará todo o meu intento. Então, irmãos, o Espírito não está fora do lance da geração e da frutificação. O Espírito é esse dynamis, é essa dinâmica, é essa pessoa que, pelo seu poder, é o caminho de Deus, que realiza a intenção do Pai expressa na palavra do Filho. Então, o Pai envia a palavra, que é a semente, no poder do Espírito, que traz o fruto da palavra ao Pai. Pensa aí na pombinha sendo enviada pelo Pai, retornando com o fruto da videira na boca ali para o Pai. E essa relação é a relação trinitária apresentada nos seus elementos fundamentais, desde Gênesis, revelada em sua completude em Jesus, sistematizada pelos queridos irmãos do início da igreja. É um Pai que ama o seu Filho pelo Espírito e por ele é amado pelo mesmo Espírito. Esse ciclo de amor eterno, de geração e de frutificação no poder e na dinâmica do Espírito. Agora, o que isso revela sobre Deus? Se esse é o quadro, se essa é a cena a ser admirada de eternidade a eternidade, o que a gente enxerga nessa cena? João é claro no texto que a gente leu. É que na hora que a palavra disse quem Deus era, o que, se escutou por toda a terra? Graça e verdade. O unigênito, na hora que revelou o Pai, a gente viu que ele estava cheio pelo Espírito da graça e da verdade do Pai. São exatamente as palavrinhas que tinham sido anunciadas a Moisés quando Deus passou na frente de Moisés lá no monte, logo após o recebimento da lei. Por isso a referência aí, né, a lei Moisés. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade, o conhecimento da graça e da verdade, por meio de Jesus. Irmãos, o que é graça e o que é verdade, né, as palavrinhas lá no hebraico e aqui traduzidas no grego? É uma disposição bondosa que sai de si em favor do outro. É a graça. E o que é a verdade? A verdade é a confiabilidade. É algo sólido em que você pode se apoiar. É a confiabilidade. Então, quando a gente olha para Deus como Ele é, nesse processo de geração e de frutificação, o que a gente descobre sobre o Pai, que é plenamente refletido no Filho? É que o Pai é vertido para fora dEle, graciosamente. O Pai se lança em direção ao Filho. O Pai se move em amor em direção ao Filho. Mas mais do que isso, o Pai é a fonte também do poder de completar e cumprir o lançamento dessa semente para que ela se torne fruto. Como a gente falou em Isaías, ela não volta para ele vazia, vai cumprir o propósito para o qual ele a enviou. Então, quem é o Pai, irmãos? O Pai é aquele que ama e, ao mesmo tempo, aquele que é poderoso e confiável de que ele nunca interrompe esse processo. Por isso que, quando Jesus se manifesta, ele é chamado da palavra. Por quê? Porque essa é a mensagem. E que mensagem é essa? Evangelho, é uma mensagem boa e confiável. É uma mensagem boa de que Deus ama e de que as promessas que ele faz ao enviar a sua semente e a sua palavra, ele cumprirá. Ele é absolutamente confiável. Então, a primeira mensagem da paternidade de Deus é essa. A eterna geração do Filho pelo Pai na dinâmica do Espírito, revelando que esse Pai é um Pai que gosta de se comprometer com a sua palavra e de cumpri-la até o fim. E por isso você pode confiar nele, se entregar a ele. Agora, óbvio, né? A Bíblia não apresenta apenas Jesus como sendo gerado. É engraçado, porque a gente acabou de ler unigênito, né? O único gerado. Mas olha dois versículos antes do texto que a gente leu, versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa ou poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos. Olha só, na distância de dois versículos, João diz que Jesus é o único gerado, mas a palavrinha que está aí no 12 e no 13 é exatamente a mesma, gnomai. Ele fala que, ao mesmo tempo, Jesus deu o dínamos, deu o poder para que quem cresce nele também fosse gerado, do Pai, não da vontade humana, do Pai. Como assim Jesus é o único gerado e, ao mesmo tempo, ele dá o poder para vários outros serem gerados? É porque nós não somos gerados no mesmo sentido em que apenas Jesus é gerado, que é como fruto segundo a espécie da semente do Pai. Só Jesus é criador de criador e não criatura de criador. Só Jesus é Deus de Deus e não homem de Deus. Só Jesus é luz de luz, como disseram os irmãos em Constantinopla e Niceia, né? Nós não, nós somos criatura do Criador, mas pela confiança na palavra da graça e da verdade, o poder do Espírito que opera a geração eterna é comunicado a nós pelo Filho para que nós participemos da filiação única que Ele tem. E, por assim dizer, nós somos colocados no Filho. E a experiência que o Filho tem da relação com o Pai se torna uma experiência também nossa, pelo mesmo Espírito. E assim a gente passa a receber, como João diz, da plenitude do Filho, graça sobre graça. Porque aquilo que é derramado no Filho pelo Espírito é comunicado a nós. E assim como o Filho se apresenta ao Pai como fruto maduro da sua obra, nós nos apresentamos ao Pai, como Paulo conclui em Romanos, em sacrifício vivo e agradável a Ele, como filhos que, pela misericórdia, foram gerados. Então, existe um sentido em que o Filho é unigênito, mas existe um sentido, como a Bíblia diz, que Ele é o primogênito. Prototokos, né? Primogênito. Um texto em que isso fica bem claro é o texto também bem conhecido de Romanos 8, 28, 29. Fala o quê? Fala o quê? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. A saber, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão ele conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, esse texto é bem claro de que, apesar de Deus estar absolutamente, perfeitamente satisfeito em si mesmo, na sua relação com o Filho, pelo Espírito, desde toda a eternidade, por algum motivo, subiu ao coração de Deus um propósito. E qual foi esse propósito, de acordo com esse texto? Na linguagem de Gênesis, multiplicação. Eu quero reproduzir imagens do meu filho, xerocar, imagens do meu filho. Eu quero assentar na minha mesa mais filhos, a partir do meu filho mais velho, do meu filho primogênito, o eterno. Eu quero trazer filhos temporais, criaturas, e abraçá-las na mesa da eternidade. Então, essa realidade eterna de Deus, por um propósito que subiu ao coração divino, se tornou um propósito de adoção. Nesse sentido é que nós somos gerados. É no sentido de adoção. É de que Deus quer, por meio da geração do Filho, incluir-nos nessa relação para a gente se tornar participante dessa realidade por adoção. E assim Deus ter uma família de muitos irmãos. Agora, a gente precisa dizer mais do que isso, irmãos. O propósito da adoção é muito importante, claro, central, óbvio. Tanto que Paulo destaca nesse texto tão importante sobre a vontade de Deus na criação. Mas a gente precisa cortar mais fino do que significa Deus estar querendo esses outros filhos dentro de um quadro mais amplo desse propósito dele de união da humanidade com a divindade na pessoa do filho dele. E para a gente cortar mais fino, muita atenção, porque não é uma linguagem que a gente usa geralmente, mas eu acho uma linguagem importante, acho que ela tem respaldo nas Escrituras. Quem são esses filhos que o pai quer adotar? Atenção, são uma nora. Nora, ok? Em inglês, daughter-in-law. Uma filha na lei, uma filha adotiva. Por quê? Porque é uma comunidade de filhos, mas que incorporativamente, enquanto coletivo, essa comunidade será dada ao filho unigênito como a sua noiva. Então, a adoção ela está dentro do propósito maior do mistério do Evangelho, que é o casamento do Filho de Deus. Que eu não posso falar muito, que é o assunto do Guilherme semana que vem. Mas eu tenho que falar um pouco. A adoção é isso. Deus quer filhos. Mas por que Deus quer mais filhos? Para apresentar essa comunidade de filhos como a sua nora, noiva, para o filho unigênito. Para quê? Para habitar eternamente com seu filho e a sua nora na sua herança. Então, irmãos, eu não sei formular o propósito último, original de Deus de maneira, para mim, mais precisa do que o que Deus quis com a criação. Habitar eternamente com o seu filho encarnado e uma nora afilhada na sua herança. É isso. Deus quis um casamento e dar uma casa onde filho e filha possam ter comunhão com ele como sacerdotes nesse templo, já que ele é Deus. É isso. É o casamento do Filho de Deus. Agora, essa dimensão, né, de enxergar isso é importante para a gente saber o nosso lugar, então, no plano de Deus. E aí, sim, a gente pode falar um pouquinho de mãe e de filha. Afinal, onde está a filha? Está aí, ó. É a igreja. São os filhos adotados pelo pai. Tem filha, sim, no mistério do Evangelho. E onde está a mãe? O Gui já pregou na semana passada. A mãe está lá, há 2000 anos atrás, no ventre de Maria, gerando o filho encarnado para que ele assuma a sua noiva em carne e possa dizer: carne da minha carne, osso dos meus ossos, verdadeiramente é você. Isso não significa, claro, que Maria seja divina. Ok? Por quê? Porque, apesar de ela ser a mãe e ser chamada assim em todos os credos ecumênicos, o que acontece? Ela é a mãe de Jesus segundo a sua humanidade. Agora, pensando do ponto de vista de filho eterno de Deus, quem Maria é? Parte da noiva. Compreende? Maria foi a mãe do filho encarnado e o que ela será junto com a gente no fim dos tempos? A noiva dada como esposa. Então ela é parte da filha também. E aí o cenário fica mais claro do mistério que estava oculto em Deus e do propósito que ele tinha. Você pode se perguntar, mas por que Deus teve esse propósito? É porque a casa estava vazia, né? Eu lembro da minha sogra quando o filho mais velho casou. No dia seguinte, ela foi num sábado, domingo cedinho, ela foi na Feira Hippie e comprou um cachorro. Né? Aí eu falei, cunhado, você não está muito bem não, viu? Foi substituído por um cachorro. Mas qual foi a sensação, né? Ninho vazio. Então a gente pode se perguntar o seguinte, por que Deus quis encher a casa? É porque ele estava com a sensação de ninho vazio? Estava sentindo assim, estou muito sozinho aqui, só eu e meu filho? Não, é o contrário, irmãos. É porque Deus estava tão cheio que ele falou assim, eu quero criar algo para trazer para dentro. Está tão bom aqui, que como a gente já viu, ele é graça. Ele se lança para fora para trazer para dentro. Então esse é o movimento divino. Da empolgação da graça e da verdade por toda a eternidade, surgiu o propósito de habitar eternamente com uma nora e o seu filho encarnado na sua herança, nas moradas da casa do Pai. Agora, se isso fica claro, por outro lado, a gente sabe também da revelação do mistério, que uma inimizade se levantaria no meio do caminho. No meio do caminho para o cumprimento desse propósito, um opositor, um adversário, um espírito contrário a essa intenção divina, se levantaria querendo subverter esse projeto e propondo um projeto alternativo. Se você já está pegando as analogias aí, você sabe que eu estou falando da serpente. O que a serpente faria? A serpente é aquela que se levanta contrária ao seu lugar na criação, se rebela contra ele e quer tomar o lugar de Deus. E querendo tomar o lugar de Deus, o que ela quer fazer? Frustrar o propósito divino. E como que ela busca frustrar esse propósito divino? Destruindo o filho e a filha, se apossando da casa e enchendo essa casa do seu espírito, dos espíritos imundos. É o projeto de Babel. Contra o projeto da Nova Jerusalém. Então, essa serpente se levantaria. E na Bíblia é bem claro que essa serpente se apresenta com duas faces. A face mais óbvia e evidente é a da besta fera, né? Assim que Gênesis 3 já começa apresentando a serpente, essa besta fera que vem de fora e que é amedrontadora, tanto que em Apocalipse ela é apresentada como um dragão, essa violenta que quer engolir lá em Apocalipse o filho que vai nascer da mãe, essa perseguição, né, que é encarnada, por assim dizer, em vários personagens como o faraó, Nabucodonosor, Senaqueribe, esse que vem de fora e quer destruir a cidade santa e levar o povo de Deus cativo. É a face do medo. Mas a outra face que a serpente se apresenta também está lá em Gênesis, é o jeito que ela chegou para a mulher, que é como? Sibilante, sinuosa, igual uma serpente, que é vista em Apocalipse como a prostituta. É aquela que seduz, vai sibilando para chamar e tirar do caminho. E isso também tem várias expressões disso em pessoas concretas, né, na Escritura, tomadas por esse espírito, como Jezabel, Atalia, né? São essas que se pintam, se maqueiam e tentam atrair, corromper o povo de Deus e subverter o projeto divino de dentro do jardim, não vindo de fora para guerrear contra, mas tendo penetrado dentro do jardim, tenta subverter de dentro para fora. Agora, isso é muito interessante, porque na linguagem de João, lá nas cartas dele, como que ele vai colocar o oposto de amor e verdade? Ele vai colocar esse oposto como sendo medo e falsidade, engano, mentira. Lembra? No perfeito amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ele faz essa oposição. E ele faz a oposição entre luz e trevas, entre verdade e engano, e falsidade, né? Então, faz todo sentido. Porque se esse espírito representado na serpente, que se levantaria contra o projeto divino, ele é exatamente a antítese de Deus, o opositor de Deus, o anticristo, e Deus é graça, amor e verdade, o que seria esse espírito? Medo, imposição de medo e de falsidade, de engano, besta e prostituta. E mais do que isso, a gente também sabe pela revelação que esse espírito conseguiria enganar a mulher. Esse espírito conseguiria, como prostituta, enganar a nora do pai e, como besta, levá-la para o exílio. Então, ficou uma questão, né? Deus tem um propósito, mas tem essa situação. Como, então, Deus cumprirá o seu propósito diante dessa oposição que cooptaria a sua nora escolhida? Pelo Filho encarnado. No mistério da revelação, o Filho é aquele que vai se fazer carne para assumir o lugar da nora, vai lá no exílio lutar contra a serpente, a besta fera, vai resistir nessa luta à prostituta sedutora que quer enganá-lo no deserto, e no seu ato final vai esmagar a cabeça da serpente. Ao esmagar essa cabeça, ele mesmo será ferido de morte, mas o sangue que ele derrama é o sangue que paga a redenção da nora e que, esmagando a cabeça da serpente, abre as portas do exílio para o êxodo. E então, ressurreto, vitorioso, ele toma sua nora e, como diz Cantares, ela vem no seu ombro caminhando no deserto em direção ao cômodo nupcial na Nova Jerusalém. Essa é a obra de Jesus. E como o texto que eu citei de Romanos 8 nos lembra, ele já fez isso na eternidade e manifestou no tempo. Porque ele já justificou, pagando com seu sangue a nossa injustiça, e ele já também glorificou. E agora o que a gente está assistindo, e mais do que assistindo, participando, porque quem não participa não tem parte no que não participa. A gente está participando da vitória que o noivo conquistou para sua noiva. E nos alegrando no fato de que, sim, Deus habitará eternamente conosco e com seu Filho encarnado, unidos de forma inseparável nas moradas do Pai. Glória a Deus por Jesus. Agora, irmãos, há um lugar para nós nessa história, a partir dessa vitória de Jesus. Os irmãos devem lembrar que depois que Jesus foi lá no exílio, pisou a cabeça da serpente, pensa aí no Egito, né? Depois que o Filho de Deus mata os primogênitos do faraó e pelo sangue do cordeiro tira o povo pelas águas, antes da Nova Jerusalém tem o deserto. Tem uma caminhada, tem uma maratona em que a noiva vai ter que fazer o quê? Aprender a acompanhar o noivo até a Nova Jerusalém. É batida essa frase, mas ela é muito verdadeira. O filho tirou a noiva do Egito, mas aí tem um segundo processo que ele tem que tirar o Egito da noiva agora. E esse é um processo árduo. Assim como na história de Israel, é um processo que vai envolver, por um lado, tentações no deserto. Você não é o filho de Deus? Você não é a filha de Deus? Transforma, então, essas pedras em pães. Vai envolver a prostituta se aproximando ali no deserto de novo. E vai envolver também, por outro lado, guerras. Lembra de Seom, de Og, né? As guerras ali no deserto, as guerras para entrar na Terra Prometida. Tem luta também contra as bestas feras. Você pode perguntar, mas Jesus já não consumou a obra, já não gritou que está consumado, pisando a cabeça da serpente? Está consumado. Mas a nossa experiência dessa consumação já se deu com a vitória sobre a pena do pecado, agora está se dando com a vitória sobre o poder do pecado ao longo da travessia no deserto, até que um dia se dê com a experiência da vitória sobre a presença do pecado no reino sagrado. Percebe? Está consumado. Mas há um caminho ainda. Há um caminho de santificação. Eu gosto da imagem, né, de Esther sendo preparada ali durante um ano para ser apresentada ao rei. Pensa em Mardoqueu formando Esther desde criança por propósito divino. Tem uma pedagogia. E aí sim, a gente volta no nosso texto que a gente leu, aí tem a lei. Aí tem a lei de Moisés. Não é isso que acontece? Eles saem do Egito e recebem a lei. O que, que vai ser a lei? É a pedagogia do pai para treinar uma noiva infantilizada a amadurecer até chegar à altura do filho mais velho para ela ser dada como ombro a ombro, idônea, para o filho em casamento. Ela tem que crescer agora. Ela foi tirada do ventre da serpente, mas agora ela tem que amadurecer. Ela tem que crescer no que significa agora ela carregar o sobrenome da família divina. E por isso que a primeira oração que os filhos fazem no Pai Nosso é o quê? Santificado seja o seu nome. Porque agora, estou vendo uma amiga minha ali que tem sobrenome Trindade, agora eu tenho sobrenome Trindade. E eu não posso mais sujar esse nome. Eu tenho que aprender a como ser digna da vocação para a qual eu fui chamada. E viver de uma maneira que honra o Pai. Irmãos, então tem um lugar para a gente. E o lugar é imitar o filho. E essa imitação vai envolver resistir à prostituta e lutar contra a serpente. E por isso eu quero ler um texto que é o que a gente vai se deter aí agora nesse fim. Lá em Hebreus, capítulo 12. Porque com esse cenário, a gente pode entender melhor como se dá essa pedagogia divina pela lei para a filha que foi alcançada pela graça e pela verdade. Hebreus capítulo 12. No contexto da graça e da verdade, a lei é dada, essa lei vai ser uma pedagogia de um treinamento, de se tornar como filho, a imagem do filho. E o que significa seguir o filho? Olha o versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que são filhos que já correram a carreira antes aí, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e a prostituta que nos assedia, corramos com perseverança a maratona que nos está proposta, fixando os olhos no noivo, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria do casamento que lhe estava proposto, suportou ir lá no exílio e derramar o sangue na cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu de descer dos céus e ir para a Babilônia. E por causa disso, agora, ele está assentado à direita do trono de Deus, nos céus, na cidade celestial. Então, considerem aquele que suportou tal oposição no meio do caminho contra si mesmo, para que vocês não parem no meio do caminho cansados e desanimados. Então, qual que é a exortação? Noiva, entendeu o que, que o noivo fez? Quer casar com ele? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Descobriu que o seu destino é a destra de Deus Pai, como era o dele, e que Deus é graça e confiabilidade para garantir isso? Então abraça a morte da semente. Lance-se, faça o caminho completo da geração no Pai até o retorno para a destra de Deus Pai. Faça o caminho completo, como os irmãos declararam aqui no credo, de ser concebido pelo Espírito Santo no ventre virgem da terra da humanidade até chegar à direita de Deus Pai. E esse caminho passa por padecer sob Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto e sepultado. O grão tem que cair na terra para a multiplicação acontecer. Jesus falou isso claramente. Então, o que o autor está colocando aqui com uma imagem atlética, de maratona, é que tem uma maratona, tem um deserto. Tem um caminho entre o lançamento da semente e a apresentação do fruto. E é um caminho difícil. Porque a gente vai ter que correr e vai ter a prostituta assediando para você parar no meio do caminho. Mas aí, olha que interessante o que ele fala agora, a partir do versículo 4. Nessa luta, nesse UFC, nessa batalha, que a linguagem é da luta dos jogos romanos mesmo, nessa luta contra a besta, né, contra o pecado, ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue, como o filho fez. E vocês já se esqueceram, agora olha que interessante, do encorajamento que o pai fala para vocês como a filhos? Filho meu, ou nora minha, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que vocês têm que perseverar. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, então é porque vocês não são filhos legítimos. Além disso, aí ele refere à experiência humana, mostrando que existe uma conexão. Tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, do jeito que parecia que era melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Irmãos, essa transição é muito importante, porque o que ela mostra? Que se por um lado, quando o foco está no nosso oponente, no nosso inimigo, a imagem é de uma maratona de resistência prostituta, de uma luta de vários rounds contra a besta, até o sangue. Por outro lado, essa mesma situação pode ser vista sob o foco olhando para o pai. E aí o que a gente aprende? Atenção. A gente aprende que a luta contra a serpente, sob outra ótica, é a pedagogia do pai para te amadurecer. É isso que é colocado aqui. É que Deus está te fazendo passar várias vezes na árvore do conhecimento do bem e do mal e repetir a prova, para chegar um dia em que você tem o conhecimento do bem e do mal sem passar para o lado do mal. E aí você vai ser, sim, como Deus, apesar de não ser divino, mas porque você vai ser a imagem do Filho. E o acesso à outra árvore da vida é reaberto. E aquilo que a semente tentou distorcer no Éden se cumpre do lado certo. Você tem o conhecimento do bem e do mal, mas você não é mais mal. E por isso você está pronto para entrar na cidade. E o que o autor de Hebreus deixa claro, então, é que tem a pedagogia da lei. E aqui está sendo citado Provérbios, né? A lei, a sabedoria. É um pai te ensinando, por meio de várias repetições, como ser uma pessoa da família Trindade. Assumida na família da Trindade, né? Não a quarta pessoa da Trindade. Como ser uma pessoa assumida na Trindade. E duas palavrinhas aqui para a gente caminhar para o fim. Essa palavra que aparece 300 mil vezes aí, disciplina, é paidaia. Paidaia vem de pedo, igual a gente fala de criança, né? Pedo Batista, batismo de criança. Qual é a imagem aqui, gente? É de um pai professor, é um mestre, é o rabi. É aquele pai de Provérbios, que anda com o filho no caminho e vai ensinando tudo, usando a lei para ser a pedagogia de um filho pequeno que precisa crescer. Eu gosto de usar essa imagem também. É joiada preparando Joás, que só tinha 8 aninhos, para ser rei e vencer a Talia. É isso, ele tem que esconder por um tempo, proteger, e depois dar desafios para Joás crescer até ser humano maduro, como João fala, né? Filhinhos, jovens, vocês têm vencido o maligno. Agora, pais, vocês conhecem aquele que é desde o início. E aí vocês podem assumir os ofícios, antecipando a nova criação no meio do deserto, sendo reis, profetas e sacerdotes, e sinalizando isso aqui, e sendo pais e gerando novos filhos em Cristo. Então, irmãos, é um caminho de maturidade que acontece pela paideia, que não é gostoso. Tem gente que acha o Pai Nosso lindo, né? Mas o Pai Nosso, irmãos, é a oração do Getsêmani. O Pai Nosso é a oração do deserto. Pai, não manda a gente para o exílio, né? Não nos conduzas à tentação. Mas se mandar para o exílio, livra-nos da serpente. Tira a gente lá com o Êxodo. Enquanto a gente estiver passando fome no caminho, manda o pão, Senhor. Não deixa a gente perder a semente, não, senão não vai ter fruto. E a gente vai falhar várias vezes quando a gente passa na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas perdoa, Senhor. E que a gente tenha um coração cheio de graça e verdade para quem está do lado também, porque no final, Senhor, a gente está olhando para aquele dia em que seu nome vai ser santificado, o seu reino vai vir, a sua vontade vai ser plenamente obedecida pelos filhos, assim na terra como nos céus. Então, Pai nosso, o Senhor está nos céus. Deixa eu tomar o meu lugar de filho e, como o autor de Hebreus diz, me submeter à sua paideia. Para terminar, a última forma como o texto conclui, versículo 12. Então, se vocês vão ser exercitados, e a palavra em grego aqui é ginásio, tá? Se você vai para o ginásio ser treinado pelo Pai, versículo 12. Então, firma as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, endireitem o caminho para os vossos pés, para que o manco não se desvie na maratona, pelo contrário, seja curado. Procurem viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus e receba uma sementinha aí da serpente que faça surgir um fruto, né, uma raiz de amargura brotando e gerando um fruto que não é do Pai, perturbando e gerando contaminação por meio dela. Versículo 16, ninguém seja prostituto ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de ser prototokos, primogênito. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Então, como é encerrada essa passagem? Começando com exemplos do primogênito, o autor e consumador da nossa fé, que já correu a maratona na frente, já venceu a besta no ringue até derramar o sangue. E as nuvens de testemunhas, né, que está no capítulo 11, de vários irmãos mais velhos que já seguiram o mesmo caminho do filho. E como que termina? Com um contra-exemplo de um primogênito a não ser seguido. Que é quem, irmãos? Esaú. Esaú, o que, que ele fez? As duas palavras estão aí. Foi prostituto e profano. Ele caiu na conversa da serpente, desistiu no meio do caminho e trocou o fruto da árvore da vida por uma sopa de lentilhas. E por isso ele é profano. Qual a ideia de profano? Ele passou para o outro lado. Ele teve o conhecimento do bem e do mal pelo lado errado. E depois não adiantava ele querer bater na porta e ser herdeiro se ele não era filho. Quem dá o contra-exemplo? E o irmão dele, né? Jacó. O improvável. Jacó tem o nome da prostituta, enganador. Significa pegar no pé, assim como a besta fera, a serpente, morde o calcanhar. E ainda assim, ele descobre o caminho de herdar verdadeiramente a bênção, que não é nem pelo engano, nem seguindo o caminho da serpente, mas como? Lutando com Deus. Ele luta com Deus e por isso ele recebe a bênção e o nome dele é Israel, o povo de Deus que aprendeu a passar pelo deserto com o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela obra que o Seu Filho Jesus já fez por nós. Obrigado porque o amado das nossas almas, Senhor, pagou a pena, pisou a cabeça da serpente e nos conduziu num grandioso êxodo. Mas a gente reconhece também, Senhor, que somos criancinhas inexperientes, como diz Hebreus, que precisam aprender a discernir o bem e o mal, precisam ter os hábitos e as papilas gustativas morais completamente reformadas para estarem à altura da vocação que receberam de carregarem o nome da Trindade. Por isso, fortaleça as nossas mãos, Senhor, para a gente ir para o ginásio, para a gente encarar o tempo presente não só como uma luta contra o diabo, que é verdade, mas como uma pedagogia do Senhor por meio dessa luta para que a gente cresça e possa ser apresentado como noiva na estatura do noivo, estatura de varão perfeito. Que nesse processo o Senhor nos ensine a sermos sacerdotais, Senhor, levantando como Jesus foi no processo dele, levantando a voz em oração com o Pai Nosso que o Senhor nos deixou, para o Senhor nos sustentar com o pão diário, Senhor, para a gente não desistir no meio do caminho. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. E não nos leve, Deus, para o exílio, mas se levar, Senhor, conduza-nos em êxodo de novo, Porque a gente sabe que seu é o reino, o poder e a glória, e por isso a gente não vai passar, Senhor, para o lado da serpente. Obrigado, Senhor, porque a gente conta com a sua paternidade, Senhor. E toda essa lei que o Senhor dá na sua pedagogia está no contexto maior, que é desde a eternidade, a sua graça e a sua verdade. O Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama e porque o Senhor mesmo garante que o fruto será produzido. Glória ao Senhor por isso. Amém. Prepare-se para a ceia.